Boa tarde aos amigos que fazem a imersão, a prática das transversalidades. Um desdobramento da imersão que fizemos lá da Ilha da Madeira, lá do arquipélago, sobre a teoria, né? Então agora estamos endereçando o discurso para a prática desse trabalho. Ontem vimos a base do que vamos aprofundar e hoje, no segundo dia, faremos aprofundamentos importantes nesse trabalho. Para isso, vamos iniciar apresentando as obras do curso de hoje, tá bem? Vamos começar por essa aqui. Ludwig Boltzmann. Como todos esses livros, e agora isso virou lugar comum, nas nossas imersões, agora sempre antecipamos, trabalhando as obras durante as oficinas, as aulas durante a semana, o que faz com que os colegas tenham muito maior fluência na hora do trabalho aqui e dispensa longas apresentações, contextos. Isso tudo a gente faz durante os cursos avançados. É o caso do Ludwig Boltzmann. Ludwig Boltzmann, físico. Um dos mais importantes físicos acadêmicos que a humanidade teve, um homem que está exatamente na transição da física newtoniana para a física que se abriria com Einstein, Heisenberg e outros, né? E um ano apenas antes de ele falecer, ele reúne várias obras importantes, conferências importantes, trazendo aquilo que ele considerava o essencial do pensamento dele. E o Boltzmann, então, nos deixa os Escritos Populares, uma obra que aqui no Brasil, o grupo de pensadores da Universidade do Vale dos Sinos, a Unisinos, aqui perto de Porto Alegre, num esforço, traduziu e publicou uma linda obra, um verdadeiro achado para os nossos tempos, Escritos Populares de Ludwig Boltzmann. Como já vimos toda a apresentação, né? Essa obra em 2005 ela completou 100 anos. E foi por isso que a Unisinos resolveu trabalhar na tradução e na publicação do Ludwig Boltzmann, que morreria um ano depois, né, da publicação da obra, em 1906. Ele veio a falecer daquela maneira trágica. Outro filósofo que vai colaborar com os nossos aprofundamentos de hoje é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha. Ele é professor na Universidade de Berlim, na Universidade de Artes de Berlim, que é o Byung-Chul Han. E a obra que vamos trabalhar dele é Hiperculturalidade, também vista durante os cursos avançados, as oficinas. Então, não há por que demorarmos nas apresentações que já foram feitas, né? Esse filósofo de Seul, Coreia do Sul, Byung, é um homem que hoje deve ter seus 60 anos e é um filósofo muito importante. Essa obra dele é de 2005, publicação de 2005. Bem, temos também o filósofo Julián Marías, amigo muito próximo de Ortega y Gasset, foi, aliás, aluno, né, de Ortega y Gasset. Vamos aqui serenar o som para que não vaze para a gravação. O Julián Marías, ele não apenas foi aluno, ele foi muito próximo de Ortega, e quando ele faz essa obra da década de 40. O filósofo nascido em Valladolid, Julián Marías, ele contempla, em muitas páginas nós vemos muito da influência de Ortega no trabalho desse filósofo. Esse livro se torna um clássico rapidamente no mundo inteiro, porque ele se diferencia dos compêndios antibióticos, nos compêndios em que você vê datas, vê teorias e não vê a pessoa, não vê o filósofo. Com Julián Marías isso muda, E ele nos dá a possibilidade de vermos o filósofo, de estarmos com quem elabora as teorias. Muito bonito livro, História da Filosofia, um clássico que a cada geração é reeditado. Feliz daquele que começa seus estudos em filosofia por obras como esta, não é? Do Julián Marías. Por último, veremos uma obra importante. Vamos lá para o Japão. E lá no Japão nós vamos encontrar em Tottori, no Japão, esta obra de Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi. O livro dele, quando, eu acho que aqueles dos senhores que forem até a banca e comprarem o livro vão fazer mais ou menos como eu fiz. Você abre de um lado achando que a frente não é o contrário. Ele é um ilustrador maravilhoso, o Taniguchi. E o Jiro Taniguchi, ele inovou na maneira como se faz histórias em quadrinhos, sob inúmeros aspectos. Um desses aspectos é exatamente o que estamos estudando agora aqui, as transversalidades. Ele faz isso com uma naturalidade, como parte dele, como parte da vida dele. E separei várias partes dessa obra, publicada aqui no Brasil, muito bonita obra, uma obra rara, desse ilustrador, roteirista, desenhista, que traz uma colaboração belíssima. Há histórias em quadrinhos dele que você vê uma pessoa caminhando por uma aldeia, a chuva caindo, a pessoa recebendo a chuva, e então ela chega em casa, terminou a história. E transversalidade para todos os lados. Vou partilhar a tela com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho da obra deste ilustrador, desenhista. O Jiro Taniguchi, ele faleceu agora, tem pouquíssimo tempo, acho que uns 3 ou 4 anos, que o Taniguchi nos deixou, mas a obra dele continua conosco. Vamos ver então, vou partilhar aqui a tela com vocês, só um pouquinho, por favor, para que vocês possam conhecer a obra do Jiro antes de começarmos o trabalho de hoje. Pronto. Aí está então a obra do Jiro Taniguchi, apenas um apanhado para vocês terem uma ideia. O livro é belíssimo, tem muitas histórias, aqui é apenas um apanhado geral. Muito bem, e essas obras todas vão conversar com um filme belíssimo, um filme iraniano. Nós vamos lá para o norte do Irã, sul do Mar Cáspio, lá nas regiões montanhosas, para as aldeias do norte do Irã. Esse cineasta, o Abbas Kiarostami, é um cineasta iraniano. E esse filme que nós vamos ver hoje dele é o filme que faz com que o trabalho dele se torne conhecido no Ocidente. Ele já tem uma longa história de trabalho no cinema. Ele deixou a aldeia dele, foi estudar na Universidade de Teherã, na capital do Irã, Belas Artes, e a partir dali começou a fazer muitos filmes. Mas o filme que o projeta aqui no Ocidente é esse que veremos agora. Depois desse filme, esse filme seria parte, depois de um apanhado maior, ele retornaria a essa aldeia para fazer outras obras. E realmente é um filme belíssimo. E para os nossos propósitos, para o que faremos aqui hoje, ele nos ajuda muito nas ilustrações, nos aprofundamentos, nas reflexões. Bem, a história é extremamente simples. É muito simples a história. E vocês verão também que, diferente de muitos dos nossos filmes ocidentais, com aquela poluição visual, rapidez, coisas frenéticas acontecendo para todo lado, simultâneas, etc., o filme se passa de uma maneira muito pacata. Esse filme tem 33, 34 anos. Ele foi rodado, portanto, no momento em que aquele país atravessava por dificuldades muito grandes. Houve a invasão do Iraque. 1 milhão de pessoas perderam a vida naquela guerra entre irmãos. Foi uma situação muito triste. Houve mudança no governo, mudança. Muitas coisas aconteceram naqueles anos 80 no Irã. Mas não é disso que esse cineasta vai se ocupar, não. A mensagem que ele vai nos passar é de outra natureza. E a história é muito simples. É um grupo de crianças numa escola e o professor, muito rígido, conforme a tradição, não é muito. Ele conversa com os alunos, ao final da aula os alunos saem e um dos meninos cai, se machuca, o outro ajuda. Só que eles trocam, sem querer, esse que ajudou acaba ficando com o caderno de aula do amiguinho dele. O problema é que o professor é muito rigoroso. Os 10 minutos iniciais do filme mostram isso. Como é a política educacional, é bastante rigorosa, né? E o professor expõe os motivos do porquê ele ser rigoroso. O intuito dele é educar, é orientar, e ele precisa desse rigor, né? Com as crianças que respeitam o professor, pelo menos é o que mostra a obra. Quando então ele chega em casa e está com o caderno do amiguinho, ele fica muito preocupado, porque ele pensa: e agora? Não é? O meu amigo precisa do caderno porque ele tem que fazer a lição dele para amanhã entregar para o professor. E o professor foi enfático, ele disse: amanhã tratem de trazer esse caderno. E agora? Não vai poder estudar, não vai poder fazer a lição. Ele fica muito apreensivo com isso. E o filme conta a história desse menino que de uma aldeia precisa ir a outra aldeia para entregar este caderno para o amigo dele. Um filme muito bonito, um filme que marca uma época e um filme que encantou aqui no Ocidente vários estudiosos no cinema, desde a narrativa, desde a maneira como o cineasta, que também é um roteirista, ele escreve e ele dirige o filme. É muito bonito. Acho que os senhores apreciaram muito o que vem agora. Vou partilhar a tela com vocês. Peço, por favor, para que vocês, durante a exposição, que ela é parada, não é comentada, durante a exposição, por favor, separem papel, caneta e anotem as dúvidas, as questões que vocês, porventura, possam ter. Mais tarde teremos tempo para podermos trabalhar isso, tá bem? Então, o filme eu vou colocar aqui para vocês já no momento avançado deles, tá bem? Já passaram os 8 minutos iniciais, as crianças estão saindo da escola. É quando vai acontecer o incidente. Vamos então ao trabalho, que está. Vocês acabaram de presenciar o problema que o menino tem agora para resolver na vida dele. Ele chegou em casa, o cineasta, o Kiarostomani, ele nos mostra o que está acontecendo, o contexto da vida do menino. O que ele faz quando chega em casa, a mãe, a avó, cada um com a sua função, com o seu trabalho, a estruturação familiar, o papel da criança, do irmão da criança, né, do Ahmad, que é o nome do menino, Aliás, o nome do ator também é Ahmad, né? E esse menino, o Ahmad, quando vai tirar os livros, os caderninhos dele, que ele se depara, a capa é muito parecida, se não a mesma, e ele nota que pegou o caderno do amigo sem querer. Bem, agora começamos as questões propriamente do trabalho de hoje. Em vários lugares do mundo, de maneira simultânea, às vezes de maneira muito próxima, mesmo com as diferenciações peculiares de cultura, tradição, costumes, o ser humano gradativamente começou a responder aos elementos de uma maneira muito próxima. Cada vez mais, à medida que ia construindo suas cidades, os povos foram aproximando, conversando, trocando, essas maneiras começaram a se tornar muito próximas. Para o Ludwig Boltzmann, eu vou citar sempre o autor, para que depois aqueles que quiserem ler na íntegra possam saber o roteiro que estamos fazendo. Ludwig Boltzmann nos disse que o ser humano construiu esses elementos, essas ferramentas mentais para lidar com isso. Então ele sabe, lá está a água, lá está a bomba d'água que eu devo tracionar para que a água venha para o balde. Ali está a criança, está chorando, a mãe pede para que eu embale a criança. Nós sabemos as coisas, os nomes das coisas, o movimento das coisas. Sabemos determinar a nossa energia e a direção dela para determinados eventos. Não podemos nos ocupar de tudo, isso nos esgotaria. E foi assim que também a nossa ciência se construiu. Só que a ciência foi tão longe nessa construção que ela subverteu os próprios fatores que ela tentava ajudar, ela achando que ela agora já dirigia os próprios fatores. Vejam como é que Ludwig Boltzmann vai colocar isso nas palavras dele, tá bem? Ele diz assim, ó, ao lado da física teórica geral, e para chegar aqui, ele fez todo um resumo da física, de Newton para cá. Deve-se hoje, lembrem, está falando exatamente da transição da física newtoniana para a física que chegaria a Einstein, Heisenberg, Planck, os autores que dariam a nova física sua vestimenta atual. É nesse ponto de inserção. Ele já era um homem que, ainda que não tivesse visto os experimentos que viriam de Copenhague, do norte da Europa, da Escandinávia, ele já tinha muito desses preceitos com ele, que ajudariam a esses colegas também a chegarem a isso. Então ele diz: deve-se hoje cuidar das imagens da física mecanicista, tanto para encontrar algo novo, bem como para ordenar o que é antigo. Além de representá-las de uma maneira clara, guardando-as na memória devido à sua imensa utilidade. Não está provada a possibilidade de se aplicar mecanicamente, explicar mecanicamente toda a natureza. E mais, é quase impossível que essa meta seja completamente alcançada. Tampouco está demonstrado que não se poderá fazer ali grandes progressos. Então vejam o que está propondo este autor. Ele diz: nós temos a nossa maneira histórica de resolver as coisas. No caso desse menino, o que que ele vai fazer? Vai conversar com a mãe, vai tentar entregar para um amigo, um vizinho que vai fazer o caderno chegar. Não é assim? Ele vai usar a instrumentação mecânica que ele tem para fazer isso. Pois é essa mesma instrumentação mecânica que trouxe a física, no caso do Boltzmann, mas todas as demais áreas, na sua maneira de elaborar e resolver problemas, até quase os dias de hoje. Boltzmann não refuta isso, não. Ele não diz: vamos afastar tudo isso. Olha o que ele diz: nós temos que encontrar algo novo, bem como ordenar o que é o antigo. Ou seja, ele está falando em conversarmos e integrarmos essas coisas. Que seria esse conversar, essa integração de coisas e de fatores? Como esse garoto, Lembrem, o que nós estudamos na imersão que fizemos lá da Ilha da Madeira, o que estudamos ontem na nossa base, não é? Não tenho como agora reprisar tudo o que nós estudamos. Vou partir do pressuposto que isso está bem estudado, que os senhores já estão familiarizados com aqueles conceitos. O que ele pode fazer quanto a esse novo que fala Boltzmann? Boltzmann que nem sequer viu de fato esse novo. Algumas páginas depois, o próprio Boltzmann nos ajuda quanto a isso. Vejam o que ele diz. Enquanto os representantes da antiga física clássica, aliás, eles se consideram desses representantes, não é? O Boltzmann é um dos. Morreu, ele viveu toda a metade. Nasceu em 1844. Então ele viveu toda a segunda metade dos anos 1800. Ele é o próprio e eminente representante da física clássica. E ele nos diz: enquanto os representantes da antiga física clássica, mais do que os próprios criadores da mesma, pretendiam ter, por meio dela, descoberto a verdadeira natureza das coisas, Maxwell tinha a intenção de que a sua teoria fosse concebida como uma mera imagem da natureza. Ele está falando dos processos que levariam aos trabalhos de eletricidade. Como uma analogia, vou repetir, Maxwell tinha a intenção de que a sua teoria fosse concebida como uma mera imagem da natureza, como uma analogia mecânica, segundo ele afirmava, a qual permitia, naquele momento, resumir a totalidade dos fenômenos da maneira mais unitária possível. Isso, segundo Boltzmann, foi uma das imensas influências que abririam os horizontes para tudo que depois faria a perplexidade da ciência e dos homens. Vamos traduzir isso para o português, para ficar bem claro e bem próximo do que estamos fazendo aqui. Bem, este menino, ele vai resolver o problema dele baseado em quê? Na física clássica, na antiga física clássica. Ele não tem nenhum recurso para além dela, da ciência dos homens, do conhecimento dos homens, ou tem. Se ele tivesse, por exemplo, um telefone, poderia fazer uso do telefone, ligar para alguém, pedir ajuda, poderia. Ele não tem telefone. Ele tem que se deslocar, ele tem que falar com alguém. Ele pode escrever, por exemplo. Ok, vai escrever e vai enviar. Mas tudo isso está dentro do que o Boltzmann está colocando. Até que vários cientistas, como Maxwell, disseram: olhe, eu acho que isso que nós fazemos, essa maneira de resolver coisas no mundo mecânico, é uma maneira que nós inventamos para resolver coisas. Nós nos deparamos com coisas, organizamos, sendo assim, resolvemos, e à medida que vamos colhendo resultados disso, achamos que então a nossa teoria está certa e é assim mesmo que isso vai funcionar. Foi assim, mas não foi o único modo que milhares de transversalidades que poderiam ter sido utilizadas desde há muito não foram. Não foram. Quando surgiam pelo caminho, podiam atrapalhar. Quando surgiam pelo caminho e ajudavam, aí surgiam expressões como: que sorte! Nossa, que coincidência! Puxa, encontrei algo que estava distraído, encontrei algo que vai favorecer muito. E elas estavam todo o tempo, em toda parte ali, mas não na física clássica. Não na ciência clássica. Ciência clássica andava olhando pelo cabresto e não tinha como espraiar isso para outros lugares. E quando Boltzmann coloca isso, como vocês viram na aula avançada que nós fizemos sobre ele, ele foi muito mal recebido. Foi um dos motivos pelos quais ele tem um final tão triste de vida, foi exatamente esse. Não é? Ele foi muito mal interpretado nessas questões, porque se achava que sim, que havia um arcabouço científico que experimentava o mundo. E Boltzmann, junto com Maxwell e outros, disse: não, não, o mundo está ali. mas nós fazemos construções imagéticas para nos ajudar a resolver coisas com o mundo. É isso. É uma teoria de visão de mundo. Só isso. Mas ele fala que nós fomos longe demais. Olhem o que o Boltzmann escreve. Nós integramos no domínio da mecânica não apenas os nossos órgãos corporais, mas também a nossa vida espiritual. Mesmo a arte, a ciência, nossas impressões sensoriais e até mesmo o nosso entusiasmo. Mas será que a mecânica não é, na verdade, excessivamente mecânica para a representação de todas essas coisas? Mesmo o mecanismo mais complicado feito pela mão do homem é tão insignificante e inerte diante da mais simples forma animal ou vegetal. Não deixem perder a atenção do que estamos fazendo. Olha, o Boltzmann está nos dizendo assim, quando nós construímos isso, então eu preciso de água, eu vou lá agir na manivela para que a água jorre no balde e eu possa levar lá para a mamãe, no caso do menino. A vovó está aguando as plantas na sacada, a criança chora, eu ouço chorar, minha mãe pede ajuda, eu vou lá ajudar. Todo esse sistema de ciência com a qual vivemos no mundo, causa, efeito, essas relações, segundo Boltzmann, e vejam bem, ele não está refutando isso, ele disse isso nos ajudou a chegar aqui. Vamos conversar com o que agora é o novo, que vem para além disso. Então Boltzmann fala que isso, esse modo de ser, impregnou as nossas outras áreas. Quando falamos de emoções, nós usamos os mesmos cabos, fios, molas, balanças, equipamentos. Quando falamos em espiritualidade, a mesma coisa. Então a pessoa diz, se eu for bom, eu vou obter isso, se eu fizer tal coisa, se eu mentalizar, vai acontecer tal coisa, tudo do mesmo sistema. Alguns motores, como esse, um cabo que você vê ali da bomba d'água, você consegue tocar e ver que é de ferro, etc. Outros motores são conceituais, mas no mesmo molde, só não tem o metal ali, tem outras coisas, funcionam da mesma maneira, tudo igualzinho. Ou seja, para progredir, para desenvolver assim, é possível, há caminhos para isso. Mas são caminhos cada vez mais pesados, mais difíceis. O que estavam fazendo os outros filósofos, pensadores, por volta dessa época? Ninguém pensava nada a respeito? O que se passava no âmbito da filosofia quanto a essas questões? Muitas coisas. O Boltzmann diz, no livro dele, que nós filósofos fomos extremamente infelizes e incapazes de lidar com esses problemas. No entanto, depois ele... Lembrem que o Boltzmann se desilude com a filosofia, mas depois se apaixona por ela. Por aquela ocasião, ele soube que havia um grande filósofo, um homem muito... muito profundo, perto dele. E Boltzmann foi lá conversar com esse filósofo. Foi falar com ele sobre essas angústias, sobre essas coisas. Aliás, esse filósofo, o Franz Brentano, faleceu apenas 10 anos depois do Boltzmann. Foram contemporâneos. E o Brentano estava tentando elaborar caminhos, mas muito intrincados. Olha o que ele estava vivendo. Vamos ver aqui o Julián Marías, como ele conta o que o Boltzmann estava tendo que resolver lá para poder conversar. E ele conversou com o Boltzmann. Conversaram muito, aliás, os dois. Vejam, vamos ver primeiro o problema aqui. Ó. Brentano era um pós-hegeliano imerso num ambiente positivista. Como sacerdote católico, porém, encontrava-se arraigado a uma tradição escolástica e, portanto, aristotélica. Brentano tem uma congenialidade manifesta com Aristóteles e com São Tomás, mais com Aristóteles, como a que teve o filósofo medieval com o grego. E Brentano renova o aristotelismo nessa época em que este estava abandonado. É muito importante lembrar que a filosofia moderna, nessa ocasião, tentava um afastamento muito insidioso com relação aos princípios aristotélicos. Brentano fazia um movimento contrário. Ele diz: esse aristotelismo dá uma especial fecundidade ao pensamento de Brentano. Sempre que a filosofia voltou a pôr-se em contato verdadeiro com o pensamento de Aristóteles, isso teve como consequência imediata a subida do seu rigor e da sua serenidade. Bem, e é este o homem que o Bosman vai lá encontrar para conversar. Bom, dessa parte nós vemos depois. Do que estamos tratando? Esses autores, estes pensadores, já vinham trabalhando essas questões, cada um a seu modo, tentando ultrapassar esses elementos, mas esbarravam sempre no utilitarismo, no mundo pragmático, no mundo desenhado por uma ciência que fazia matar, abreviar, desviar desses elementos. Entre outras coisas, porque não que não reconhecesse, reconhecia, mas não sabia o que fazer com isso. Não sabia como utilizar isso segundo as suas necessidades e seu caminho. E esse não era apenas um problema, isso era a própria solução. Porque as transversalidades, como vocês viram, não têm um compromisso com essa efetividade cientificista. De forma alguma, até pode colaborar, mas não tem a ver com isso. Baseado no que vimos ontem, a nossa base, e agora alguns que faltaram ontem devem estar sentindo a falta daquela base toda que foi feita. Vejam a importância que é isso. Assim como a imersão passada, na qual nós fizemos toda a teoria, né, o alicerce desse trabalho de agora. Esse garoto está cercado de transversalidades para todos os lados. Ele pode usar essas transversalidades em um poema que ele pode escrever no caderno dele, em oração. Lembrem que toda a cultura desse garoto tem uma religiosidade muito profunda e muito arraigada. Ele pode utilizar da religiosidade, pedir para que Deus, para que caminhe suas coisas, etc. Ele pode fazer outros movimentos com relação a isso, de transversalidades mesmo, de várias ordens, utilizando os fragmentos, utilizando os deslocamentos, vários desses fatores. Eu sei, por agora talvez fique um pouco confuso. Logo, logo já vai melhorar isso. E também vocês terão acesso a um videozinho daqui a pouco com as mesmas marcações que nós fizemos ontem. Aquelas bolinhas, com os números, para que fique muito claro, muito compreensível, na medida em que isso é possível de ser assim, isso que estamos trabalhando, está bem? Então nós temos um menino e temos um problema. Agora vamos ver o que ele vai apresentar como maneira de resolver isso. Observem aqui o dilema do homem contemporâneo, no Irã, na China, na Rússia, na Alemanha, no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos outros lugares. Observem como a alma desse menino agora tenta reagir ao problema que se constrói com ele. Vamos acompanhar e em seguida faremos outras ilustrações. Acompanhando o que essa criança está passando, Ahmed, na tentativa de devolver ao amigo o caderno que está com ele, nós temos várias questões. O problema que é colocado: estou com o caderno do meu amigo, preciso lá entregar a ele, senão ele terá problemas. O próprio problema já não constrói toda a caminhada, desde as alternativas até a conclusão? Bem, segundo o que vimos em um autor como Boltzmann, sim. Segundo o que vimos também quando ele vai conversar com o Brentano, sim. Ainda que o Brentano ofereça a ele como uma dos caminhos da fenomenologia, que Boltzmann logo vai refutar. Vai dizer: a fenomenologia me devolve para o mesmo problema, mesmo a fenomenologia matemática, ela vai me devolver para o mesmo problema. Eu preciso de algo que possa me levar um pouco além. Agora, vamos trazer para essa conversação toda o Jiro Taniguchi, o autor japonês, tá bem? E ele nos conta algo muito interessante, muito, muito interessante. Isso vai lá na década de 60, ele é um desenhista, né? E cartunista, e ele vai trabalhar com um homem que é muito fluente nessa arte, isso em Tóquio, que é quando ele decide, a partir dali, fazer ele os trabalhos dele. Agora observem como ele encaminha a questão dele, tá bem? Ele contando sobre ele, ele diz assim, isso ele falou em junho de 2008 para um periódico francês, depois foi traduzido para outros elementos até chegar ao nosso idioma. E ele diz: para ser franco, diria que eu sou uma pessoa muito indecisa. Tenho a tendência a me deixar levar pela corrente e evitar situações em que correria o risco de ser confrontado por escolhas difíceis. Lembrem que estamos falando aqui do desenhista, do japonês, autor de mangá, um outro modo. E ele nos diz que ele é uma pessoa indecisa, que ele se deixa levar, etc. E aí ele fala... A tendência de deixar levar pela corrente, evitar situações em que ocorreria o risco de ser confrontado por escolhas difíceis. Para mim, é nos mangás que eu expresso meus pensamentos mais pessoais. Então, na sociedade dos homens, ele se considera assim. O que, aliás, para as transversalidades, a indecisão, as equivocidades e outros fatores que muitas vezes a sociedade não quer pelo caminho, são riquíssimos como elementos de construção de transversalidades. Mas, ainda assim, o que ele faz, ele encontra um dado de semiose. E por esse dado de semiose desenhar, ele consegue ultrapassar esses dilemas todos. E ele diz assim... Falando para o interlocutor, ele diz: olha, quando você tiver um tempo livre, procura sair para andar sem rumo, assim imediatamente, sabe, sem dar conta. O tempo começa a passar mais lentamente, aqui e ali, encontramos coisas esquecidas, sentimos prazer em observar a passagem das nuvens e nos sentimos cada vez mais tranquilos. A pessoa que está presente ali na caminhada é o mais próximo do que ela provavelmente é, na verdade. Encontrar coisas esquecidas, encontrar coisas pelos caminhos, elementos que dificilmente, quando fazemos essa trilha que Boltzmann, Bretano e outros se depararam e tentaram encaminhar, conseguimos, porque estamos tracionados pelos problemas, querendo resolver os problemas, encaminhar os problemas, e todo o resto parece que desaparece. Não é assim muitas vezes? Eu sei que não é para todos, mas para muitos não é assim que se passa. E quando o problema é mais grave, parece que todo o resto desaparece e a pessoa tem um hiperfoco naquilo, acabando com as possibilidades, matando uma série de transversalidades que continuam migrando para todo lado, mas não são mais acessadas de forma alguma. Viram quando o menino deixa a aldeia dele? Ele passa por milhares de transversalidades por todos os lados, na própria casa dele. Mas esse menino está tentando resolver as coisas ainda por um modo de resolução que nos alcança ainda nos dias de hoje e que é fluente, provavelmente, para a maior parte das pessoas. Por esse modo como ele está fazendo, não quer dizer que ele teria que deixar isso para fazer uma outra coisa. Ele pode conciliar Lembre, transversalidades permeiam as nossas bases categoriais. Portanto, podemos conversar de maneira amistosa, respeitosa, cuidadosa com esses elementos, por que não? Ele poderia parar, por exemplo, ali, olhar ao redor e ver um senhor que ele nunca viu, não sabe quem é. Algo dentro dele, talvez ele dissesse, você pode perguntar para ele. E talvez ele perguntasse, como eu entrego este caderno para uma criança assim, assim, assim? Ele estaria fazendo o que Boltzmann falou, conversando esses elementos anteriores com os próximos? Olhem o que o Jiro Taniguchi nos diz um pouco adiante. Quase todos os dias eu vou da minha casa até o meu ateliê. Primeiro eu pego o trem, depois eu desço no meio do caminho para terminar o trajeto a pé. É comum que eu não vá diretamente ao meu ateliê. Eu faço desvios. Esse deve ser o momento mais sossegado do meu dia. Andar por esses intervalos na minha agenda libera a minha mente. São os únicos momentos em que eu posso esquecer meu trabalho e as minhas preocupações. É muito comum momentos ou acontecimentos que encontro por acaso no meio dessas deambulações se tornarem material para os meus mangás. São momentos preciosíssimos para mim. Viram um exemplo concreto de uso de transversalidades? E olha, é um exemplo bem singelo, muito singelo sobre isso. Quando, se esse menino, e vejam que ele está bastante preocupado, com razão, né? Ele está usando o tempo que ele precisa para comprar o pão, e ai dele se voltar para casa sem o pão, para tentar ajudar o amigo. Mas ele está fazendo isso pelo caminho provavelmente mais longo. Se ele fizesse isso pelo caminho que ele precisa fazer, e que para ele é este, mas enriquecido por elementos de transversalidade, talvez isso se tornasse mais leve, talvez isso se tornasse mais breve, talvez o problema se encaminhasse para outros referenciais mais suaves para a vida dele, mais promissores também, no sentido da aprendizagem. O Julián Marías nos diz uma coisa aqui muito interessante. Por aquela ocasião em que surgiam os novos elementos, etc., Brentano se deparava com muitos problemas também. E um deles era o encaminhamento da psicologia. Olhem como o Julián Marías diz. Na época de Brentano, a tentativa era converter a psicologia em uma ciência experimental, uma psicologia associacionista relacionada com a filosofia inglesa, que pretendia explicar tudo mediante associações de ideias e, além disso, intervir nas demais disciplinas, como, por exemplo, na lógica, na ética, na estética, para as converter, por sua vez, todas em psicologia. A de Brentano vai ter um caráter completamente novo. Primeiro, o primeiro problema essencial que se apresenta para ele é diferenciar nitidamente os fenômenos físicos dos psíquicos. Isso não era novo. E na Idade Média, na realidade, já se tentou e já se conseguiu em grande parte fazer isso. Mas Brentano faz de uma nova maneira que a escolástica não conseguiu fazer e leva isso muito adiante. O intencionalidade quer dizer referência a algo de distinto, no caso de fatos psíquicos, referente a um conteúdo, a um objeto, o que não quer dizer que seja um objeto real. Pensar é sempre pensar alguma coisa, sentir é sempre sentir alguma coisa. Querer é querer alguma coisa, amar ou odiar é amar ou odiar alguma coisa. Todo ato psíquico se refere, pois, a um objeto. Esse objeto pode não existir, como quando penso num centauro ou melhor, quando penso num quadrado redondo, etc. Quando o Brentano faz esses elementos de separação e caminha para a intencionalidade, lembrem, o caminho dele é fenomenologia, para onde vai depois, onde vão os alunos dele, é para a fenomenologia. Quando ele faz isso e admite esse elemento de anterioridade da Idade Média no sentido da intencionalidade, uma parte para esses novos caminhos, que nas ciências também se formavam, começa a se tornar possível. Ainda que para nós não faça muito sentido, então, o uso despropositado, aleatório, às vezes simplesmente factual, das transversalidades, pelo menos agora, a humanidade, esses pensadores começam a caminhar no sentido de reconhecer que podemos ter isso. Se vamos usar, bom, isso é uma outra história muito diferente. Não era só essa parte aqui depois. Nessa altura dos nossos estudos, uma pergunta para os senhores. Diante de tudo que nós vimos ontem, na imersão anterior, esse menino poderia utilizar esses recursos de maneira producente? Se ele os utilizasse, como ficariam as coisas? Vamos ver exemplos disso? Um daqueles senhores ali poderia dizer: eu sou tio do garoto e posso levar o caderno para você. Ele dizia: posso confiar no senhor, entregar, o senhor leva? Então eu vou daqui a pouco, estou indo para a aldeia, eu levo, entrego lá na casa dele. Esse era um caminho que a transversalidade poderia oferecer? Talvez pudesse. Se ele conversasse com a mãe, se ele olhasse para o relógio que está lá em cima, e ele propusesse ao relógio, não o relógio para ele: o que eu posso fazer para ir além desse tempo que marcam os ponteiros? E ao acessar essa interseção via transversalidade, surgisse como resposta: conversa com a tua mãe, chega um pouquinho mais cedo na escola, tu vai poder fazer a lição, entregar para o teu amigo, seria um outro caminho, etc. Lembrem, as transversalidades estão aos milhares, aos milhões, por todos os lados, de todas as formas. Temos o arbítrio, muitas vezes, de acessá-las, de não acessá-las, de combinar com outras coisas, de não combinar. E a nossa vivência é o testemunho do que fazemos. É o que sabemos, é o que, até onde vamos com essas coisas. É o nosso testemunho em vida. Daqui a pouco vamos fazer um intervalinho, está bem? Mais alguns minutos, eu peço para vocês, mais alguns minutinhos e já vamos fazer um intervalo. Um dos maiores estudiosos do que viria a derivar disso tudo que estamos falando é o Byung-Chul Han, este filósofo sul-coreano. Ele, mas muitos outros também, Baudrillard, é outro filósofo que se deparou com isso. O próprio Heidegger se deparou com isso de uma maneira indireta, mas se deparou com isso. São pensadores que já estavam vendo: puxa, nós temos agora elementos de pulverização, de porosidade, de outras coisas, que estão anunciando elementos outros que não percebíamos. A nossa revolução industrial tornou tudo muito antibiótico e deixou a maior parte, parece que, de fora. Vejam o Chul Han, o que ele coloca. A estranheza de si mesma, dá ao espírito a força de ser espírito. Visto dessa forma, o próprio espírito seria híbrido. Sem a estranheza em si mesma, estaria puro da vivacidade. As identidades são, para Hegel, seria possível lê-lo dessa forma, atravessadas por diferenças híbridas. O caráter resoluto de Hegel em relação à identidade ou unidade orgânica remete, talvez, ao seu reconhecimento profundo de hibridicidade do ser. A hibridicidade foi elevada nos debates do multiculturalismo a uma força formadora de cultura. Produz novas formas híbridas. Abre aspas. Híbrido é tudo que deve a uma mistura de linhas de tradição ou de sequências de significantes, tudo que conecta diferentes discursos e tecnologias, tudo que se realiza pelas técnicas da bricolagem. O conceito de hibridicidade de Baba, que é quem ele acaba de citar, coloca em questão a própria pureza ou originalidade da cultura em questão. Como consequência, nenhuma cultura é uma essência sólida, imutável, que fosse um objeto da hermenêutica. A hibridicidade marca a passagem intersticial que cria a identidade, a autoimagem cultural, como efeito da diferença. E isso não é apenas na cultura. No momento em que nós, no caminho usual que aprendemos de comportamento, de pensamento, de orientação, abrimos caminho e conversação para transversalidades, estamos acessando essa postura de hibridismo. Estamos imediatamente assumindo os elementos de hibridismo. Isso é bastante tranquilo. Quer dizer, o caminho usual do menino é esse que vocês estão vendo, que é o que ele faria diante do problema, é o que ele está fazendo. Se por qualquer razão nisso ele começasse a abrir caminho para transversalidades, ele está abrindo caminho para o hibridismo, ele está abrindo caminho para outras coisas, para além dessa ciência que o norteia na resolução de problemas e que, entre outras coisas, flagela a alma e oprime cada vez mais, mostrando que se não for aquele quadradinho de respostas, não poderá haver resposta para aquela situação. Bem, ok? E é isso que esses pensadores estão dizendo. Bom, já temos como ir além desses elementos. E um deles é por elementos de transversalidade. Será que o cineasta que fez esse filme tão bonito não pensou em nada disso? Será que ele não em nenhum momento parou e disse, vamos ajudar o menino, vamos colocar elementos de transversalidades aí no meio? Claro, chamando de outras palavras para isso, etc. Vamos ver o que ocorre. Lembrem que ele está saindo de uma base categorial e indo para uma outra base categorial. Quando isso acontece, nós temos vários elementos importantes aí de composição. São agora 17 horas e 45 minutos. Vamos fazer uma pequena pausa, tá bem? 10 minutos, não é preciso que desconectem, não. Quando for 17h55, horário de Brasília, nós retornaremos. Eis aqui um pouco da nossa crônica contemporânea. Você vê um filme que se passa no Irã há 30 e tantos anos e que traz, no entanto, muitas luzes para os nossos dias, para o nosso modo de ser, para uma grande parte do mundo neste momento. O que esse menino está vivendo e cada vez mais é a crônica do cidadão contemporâneo. Quanto mais ele está vivenciando agora esse problema, mais o mundo ao redor começa a se apagar, o problema começa a se destacar em relação a todo o resto. E observem as transversalidades com as quais ele interage, ele traciona fortemente para a função do problema que ele está vivendo. Então aquela senhora diz que está muito doente, e ele diz assim, mas vem me ajudar, vem me ver se aquela calça é do meu amigo. Ele chega num lugar ele faz esses elementos de indexação rápida, tratando transversalidades por aspectos funcionais pragmáticos do mundo como o nosso, como ele se desenha. Na mesma época em que vários autores que nós iniciamos lá pela física com o Ludwig Boltzmann, estavam já observando novos fenômenos, constatando que era possível agora interações de outras ordens, o que eles propunham? O Julián Marías elenca vários filósofos nessa época, trabalhando vários aspectos, em várias áreas distintas. Vamos ver um outro filósofo que por essa, aliás, contemporâneo também do Boltzmann, todos eles nascidos na segunda metade dos anos 1800, que veriam a chegada dos novos dias a partir dos anos 1900. Henri Bergson. Vamos ver, então, primeiro o afastamento dele de Kant com as categorias, etc., e com a maneira como colocava espaço e tempo. Henri Bergson achava que não era mais possível continuarmos. Mas o que ele propunha? Vejam o que ele propunha e observem a conexão, a conversação com o que estamos fazendo aqui. Henri Bergson. Julián Marías explicando, Henri Bergson diz: o espaço é um conjunto de pontos, de qualquer dos quais se pode passar a outro qualquer. O tempo, em troca, é irreversível e tem uma direção e cada momento seu é insubstituível, é uma verdadeira criação que não se pode repetir e aqui não se pode mais voltar. Porém, esse tempo bergsoniano não é o tempo do relógio. O tempo espacializado que se pode contar e que se representa numa longitude é um tempo vivo. Tal como se apresenta na sua realidade imediata, na consciência, o que se chama duração real. O espaço e o tempo são entre si como a matéria e a memória, como o corpo e a alma, correspondem a dois modos mentais do homem, que são radicalmente distintos e mesmo opostos, em certo sentido, o pensamento e a intuição. E, como os senhores bem sabem, a intuição entra para ficar, pois em Henri Bergson, ela é um dos recursos essenciais nessa nova construção. Intuição é um dos elementos que muito se aproxima dos elementos de transversalidade, pelo caráter do súbito, do instantâneo, muitas vezes, inclusive, coincide com as próprias transversalidades. Agora vejam, esse menino, ele está tracionado pelo tempo e pelo espaço kantiano, não bergsoniano, kantiano, o velho homem. Então ele tem uma coisa a fazer, tem uma datação, precisa apresentar. Se não fizer, isso será um Deus nos acuda, ele vai ter consequências graves. O tempo está passando, ele não comprou o pão, ele tem que comprar o pão, voltar para casa. O pai dele vai chegar. Ele tem problemas concretos, problemas datados, contextualizados. E para isso, a Sociedade dos Homens oferece um repertório de ações, todas elas fortemente cartesianas, todas elas fortemente newtonianas. Centradas, exatas, pesadas medidas. O tempo está passando. Ele está ficando cada vez mais ansioso, mais apreensivo com isso. Ele precisa resolver essa situação. O que vai ser dele? Se estivesse utilizando das transversalidades, talvez ele encontrasse aquela senhora enferma que disse a ele que estava muito doente. E ele observasse os óculos dela e dissesse: minha avó tem um óculos semelhante ao da senhora. Talvez ele olhasse a casa, ela abriu a porta, disse: tem eu sinto um aroma, um cheiro, o que, que é isso que tem aí dentro? Ela diria: remédio. Bem, mas isso combina com a urgência que ele tem, com a pressa que ele tem? Nós podemos fazer isso nas nossas vidas? Nós não podemos. nós temos tal horário para fazer tal coisa, para entregar, para receber, para ir, para voltar. Como em tudo isso podemos abrir essas margens para as transversalidades? Como é possível? Vamos largar isso para atendê-las? Não. Mas é possível conversar, em grande parte sim. Pois então, façamos isso. Quando possível, para quem tiver predisposições a isso, com todos os cuidados que os senhores têm estudado, por que não? Não é melhor do que o quadro que estamos vendo e que a cada momento se torna mais dramático? Logo vai anoitecer e esse menino está longe de casa. Como vai ser? O que ele vai fazer? O Xu Han, na obra Hiperculturalidade, ele diz que nós temos uma grande dificuldade. Aqui ele trata da cultura, ok? É a área em que ele está, para a qual ele está se dedicando aqui. Ele é um filósofo da cultura. É lá que ele está trabalhando questões similares a essas. E olhem o que ele coloca. A hibricidade, contudo, já está, devido à sua história conceitual, excessivamente acoplada ao complexo racista e colonialista do poder, da dominação, da opressão, da resistência, até a geometria do centro e as margens, ou de cima e de baixo. E assim, não abrange justamente o lúdico, que não está carregado com tal complexo, e que, portanto, abandona totalmente o entrelugar dialético de senhor e escravo. A hipercultura, certo, não é um espaço sem poder. É uma tarefa urgente da filosofia cultural desenvolver um modelo conceitual que permita abranger a dinâmica cultural de hoje. Ou seja, o Xu Han nos diz que, nesse momento, falar em fatores similares a esse que estamos dizendo já vai encontrar de antemão um problema prévio de racismo contra isso, no sentido de isso não serve, isso não pode, nós não temos tempo para isso, não há espaço para isso, não há modo de colocar isso na pauta do nosso cotidiano. E olhem, ele está falando da cultura, uma área de grande importância para as transversalidades. Nós estamos tratando da existência propriamente dita, uma vez que trabalhamos na clínica, e também vemos o mesmo fator. Pessoas que problematizadas, que com dificuldades, começam a agir gradativamente como o menino está agindo. E não estou falando de pessoas que não têm recursos, porque afinal o Ahmed é uma criança. Não, estou falando de pessoas que têm muitos recursos intelectuais, cultura, viajaram, aprenderam, se instruíram e, no entanto, diante de entraves, ficam ilhadas e fecham as oportunidades de transversalidades. Transversalidades que poderiam passar, poderiam ajudar, poderiam, em alguns casos, encaminhar para outras situações, tudo isso. Mas não sequer elas podem existir. E o mundo se empobrece incrivelmente sem elas. Fica muito, muito pequenino, muito pesado, sem essas oportunidades todas. E olhem, vocês viram como o cineasta conduz, não é? A abertura da câmera que ele coloca. Parece que ele convida, né? Ele nos coloca junto com o menino para acompanharmos tudo o que passa, e ele nos convida a esparramar. E nós olhamos e, nossa, por que não isso, por que não aquilo? E alguns, tal qual o menino, fecham esse horizonte todo e ficam apenas com aquele quadradinho. Vamos mais um trecho do filme, depois faremos uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso, tá bem? Vamos prosseguir. Fica parecendo muito cansativo, não é? O menino acessa todos os elementos de transversalidade conforme um preceito anterior. Outra coisa muito significativa que acontece nessa obra, que vocês viram há pouco, aqueles homens estavam se comportando com relação à criança, ao Ahmed, como ele está se comportando com relação a todas essas transversalidades com que ele está tendo contato. Eles não o ouviam. Ele falava, ninguém prestava muita atenção, ou só ouvia uma outra coisa dele, só aquilo que interessava. Aquele avô dele estava muito mais interessado na lição que tinha para passar para a criança do que com o problema que a criança estava vivendo. O outro pegou o caderno dele, tirou uma folha do caderno. Isso que ele falou, esse caderno não é meu, é do meu amigo. Ele nem se importou, tirou uma folha. Ou seja, o cineasta nos dá uma lição de espelho daquelas, na qual, exatamente como o menino estava se comportando com uma série de transversalidades riquíssimas que entravam em contato com ele, desperdiçando tudo, porque colocou a primazia em torno desse caderno, não vê outra possibilidade que não resolver essa situação dessa maneira. Isso não lembra muito padrões e modos de relação. Olhem, o Boltzmann nos fala alguns elementos muito interessantes sobre esses fatores. Ele diz assim, ó, o homem ingênuo considera o sol, a lua, as árvores e as fontes seres animados, mas também o homem culto se afigura toda a força ainda com base na imagem do esforço muscular humano. Nesses casos é, portanto, necessário um vigoroso controle, uma firme negação de tudo aquilo que é apenas sonhado. Isso torna-se habitual por meio do exercício constante, à medida que se conduz esse hábito ao limite, empregando-o onde ele não mais pode ser aplicado. Chega-se à ideia de que todas as nossas representações são sonhos e que nada existe, a não ser aquele que as representa. Nas duas pontas. No filme que estamos acompanhando, o Ahmed, se crescer e continuar nesta linha que ele está seguindo com relação a fatores de transversalidades e transcendências, é provável que acabe como um desses homens, como aquele senhor que está muito preocupado em vender portas para as pessoas, ou o outro que está muito preocupado em dar lições às pessoas. Talvez ele caminhe em linha reta para ser mais uma pessoa assim, fechando os caminhos para as transversalidades. Em outra parte, o Boltzmann diz assim, a física mecanicista concebeu todos os corpos como agregados de pontos materiais que atuavam à distância uns sobre os outros. As distâncias moleculares, muito pequenas, deveriam atuar as forças de coesão, de aderência e as forças químicas, e no caso das distâncias maiores, deveria atuar a gravitação. Além da matéria ponderável, admitiu-se também a existência do éter luminífero, que era concebido como algo completamente análogo a um corpo sólido. E ele diz que todas as outras descobertas nada mais eram do que propagações dessas mesmas coisas, como se fosse uma expansão de algo que já existe, tudo igualzinho, apenas se expandindo, se expandindo, se expandindo. Como conseguir utilizar qualquer coisa para além disso? O resultado das nossas considerações em torno disso, podemos então assinalar que um lado de todos os processos da natureza animada e inanimada se deixa representar de modo exato, ou como se diz, se deixa conceber por meio de imagens puramente mecânicas, de uma forma nunca antes conseguida, enquanto, por outro lado, todos os mais elevados esforços e ideais não sofrem nenhum dano. Ou seja, o que se consegue com isso é exatamente reduzir tudo às mesmas coisas. que cada transversalidade que surge, então, é tratado como algo indexado, como algo que só tem aquela função, como isso, e depois descartado, e fim. Este modo de lidar com transversalidades pode ser, sim, também visto por um lado promissor, como uma porta de entrada a estes novos elementos. Pode ser didaticamente, como o menino está nos mostrando, pode mostrar como elas são acessíveis em grande parte, como elas respondem em grande parte quando instadas a fazê-lo, como os limites também que elas possuem e uma série de outros elementos. Ou seja, nós temos a vivência prática desses elementos e uma dura lição da nossa época, da maneira como tratamos esses eventos, essas passagens, essas coisas. E aí o homem contemporâneo se angustia, se desespera e vê que não tem saída para seus problemas e acha que está sozinho, que está isolado, que está sobrecarregado. Mas é ele que está fazendo isso. Principalmente é ele que está fazendo isso. Ao não ver milhões e milhões de transversalidades de todo lado, de todas as formas. Há pessoas que acordam pela manhã, olham para umas plantinhas como aquelas que estão ali, são de verdade essas flores, essas plantas. E estavam tomando sol antes da nossa aula de hoje. Então, e observam e conversam e colocam água e agradecem pela convivência com elas. Outros nem sabem, elas não existem. Alguns sentam num pequeno estofado como este, muito confortável, e leem e pegam um chá e ficam tranquilos ao lado do abajur. E sabem das transversalidades que ocorrem, de maneira amistosa participam com elas da existência. Outros não. Anestesiam tudo. Você vai visitar seu amigo, chega na casa dele, você percebe transversalidades por todos os lados. O universo cheio de possibilidades, de encantamentos, de coisas belíssimas. E seu amigo diz que a vida é vazia, que no fundo todos estamos muito sozinhos, que não vale a pena, etc. E você diz, como ele não consegue perceber tudo isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é um dos aspectos do homem contemporâneo. É isso que aconteceu. Um deles. Há muitos outros aspectos a se considerar. O Shu Han, quando trata desses elementos, ele nos diz assim, muitas páginas para frente. Ele pergunta se nós estamos nos tornando peregrinos ou turistas no mundo, já que ele percebe que estamos tendo um comportamento muito, muito de utilizar as coisas tal qual esse menino está fazendo com essas transversalidades. Isso é um caráter universal, é genuíno da nossa existência, isso. E ele diz que o peregrino é uma figura da pré-modernidade. É por isso que pensadores reteologizantes, como Heidegger, recorrem a tal figura. Ao ser, escreve, pertence à errância. O estar a caminho de Heidegger aponta para uma chegada final, para uma pátria, está acoplada à origem, que retirou aqui seguro, disponível. O caminho do campo de Heidegger era um caminho de peregrinos. A hiperculturalidade, escreve Schurra, cria uma forma especial de turismo e de turista, o turista hipercultural. Não está a caminho de um contramundo, de um ali. Ele habita, ao contrário, um espaço que se torna sem assimetria entre aqui e lá. Embora Zygmunt Bauman perceba, não é o Boltzmann, ok? O Ludwig Boltzmann é o físico, o Zygmunt Bauman é o filósofo. embora um era austríaco, outro polonês. Embora Zygmunt Bauman perceba que os turistas de hoje, abre aspas, cada vez fica mais obscuro em qual lugar está apenas fazendo turismo e em qual lugar está em casa. Fecha aspas. É o homem ilhado, é o homem que com os problemas procura resolver da mesma forma. Não abre esses espaços para transcendência, ela não há. Ele até sabe que existe, é uma referência pálida, mas não há. Esses elementos todos riquíssimos e nutritivos por toda parte, que possibilitariam muitas e muitos elementos para além disso, não há. Como resultado, o homem se angustia, o mundo se reduz. E aí acompanhamos situações como estas que o Ahmad está vivendo. E que não é preciso estar na China, no Irã, no, na Rússia, na França, na Itália, no Brasil. É algo muito espraiado na nossa época. Abrange talvez a maior parte da humanidade neste momento. Vamos um pouquinho. Antes de prosseguirmos, eu vou parar o gravador. Para aqueles que quiserem colocar reflexões, considerações, vamos prosseguir o nosso trabalho então. Vou partilhar a tela com os senhores para que possamos prosseguir. Agora já é noite, já anoiteceu e o menino continua ali como um peregrino, como um turista, batendo de porta em porta, mas dessa maneira que vocês estão vendo. Lindo filme desse diretor notável, Abbas Kiarostami. O Abbas Kiarostami nos dá uma lição belíssima. Vocês observaram o que aconteceu ao final da obra? Menino exausto volta para casa, depois de andar o dia inteiro, depois de fazer o procedimento que ele achava que era a resposta para isso e que só tornou a vida dele muito mais difícil, em casa. Acolhido pela mãe, pelo pai, no calor da casa, com o avô ali, o avô todo o tempo rezando, vocês viram a porta abre subitamente, né? E pela primeira vez em todo o filme, o menino para e conversa com as transversalidades, com o inédito, com o improvável, com o imponderável, está ventando forte. O vento abre a porta, a mãe vai lá para fora para recolher as roupas que ela tinha deixado no varal. E a criança, pela primeira vez em silêncio, observa aquilo e deixa que finalmente aquilo se pronuncie. Diferente de como foi todo o filme, ele é propositivo, ele vai até as transversalidades, ele diz: você conhece fulano? Onde mora? Sei o quê. Ele não está muito. Encontra uma senhora gravemente enferma, ele não quer saber, ele pergunta para ela: não, vem aqui, vem ver, vem me ajudar. Ela está dizendo para ele que ela está, que ela não pode. Então, ao final, cansado de um elemento que acompanhou o filme inteiro, quando aquela porta abre, ele olha pela porta para fora. As luzes iluminam as roupas e elas dançam no varal. E então ele tem a inspiração dele. Nessa conversação com os elementos de transversalidade, ele tem a inspiração dele, ou como diria Henri Bergson, a intuição dele. E aí ele resolve ajudar o amigo, já que ele se enganou, ele levou o caderno do amigo dele. Lembrem, há muitos elementos aqui que são problemáticos, elementos de éticos, elementos de valores, elementos de buscas e outros. Em alguns momentos essas conversações serão difíceis. Mas É um dilema do homem contemporâneo, em grande parte, arrumar essas conversações, procurar fazer por onde ir com elas para além delas. O Jiro Taniguchi, ele coloca na obra dele assim: vejam como ele faz, como é o procedimento dele. Ele vai até o trabalho, até uma parte vai de metrô, daí ele para e vai caminhando e se abre às transversalidades. Ele diz assim: quando caminhamos devagar, um pouquinho antes, eu não tenho nenhuma filosofia específica na minha caminhada. O que eu tenho é a sensação de que entre todas as ações cotidianas dos seres humanos, a minha caminhada é a coisa mais natural. E é também, creio eu, uma atividade especialmente importante, sobretudo quando eu não tenho nenhum objetivo específico, ou seja, nada além de abrir-se a esse conversar, encontrar os elementos de transversalidades. E aí ele diz: quando caminhamos devagar, podemos descobrir coisas fugidias, são, claro, coisas ínfimas, acontecimentos pequenos que nos enriquecem e que, se me deixar levar por meu entusiasmo, diria até que às vezes nos deparamos com coisas que nos fazem sentir plenamente o prazer da vida. Podemos experimentar sentimentos novos com a visão das plantas ou das pedras ao longo de um caminho. O passeio possibilita sensações novas, sentimentos novos. Pode até proporcionar os mesmos prazeres de uma pequena viagem. E o livro dele, eu convido vocês a lerem, é de uma beleza. É um verdadeiro passeio pela vida, pela existência, pela transcendência. Eu quero partilhar a tela com os senhores para mostrar a vocês um elemento muito bonito sobre este filme que acabamos de ver, inclusive, está bem? Nós vamos ver agora um encarte no qual eu marquei alguns elementos muito importantes aqui para a nossa conversação. Primeiro, eu vou partilhar a tela com vocês, para que possamos ver com calma esses fatores aqui. Pronto, agora a tela está partilhada. Lembram dessa cena? Nessa cena inicial, o menino está chegando em casa da escola, ele ainda não se deu conta do que aconteceu. Vejam quanto. Eu marquei apenas três, mas são bilhões de transversalidades. Transversalidades na forma de pensamentos, sentimentos, elementos volitivos, elementos aleatórios, acidentes, bilhões de coisas por todo lado. Lembrem também que elementos podem ser transversalidades, deixar de ser transversalidades, eles podem fazer isso a vários momentos. Aqui, por exemplo, ele está levando uma roupa para a mãe dele. Observem, eu não sei se, Cíntia, você pode me informar se o pessoal vê o mouse se mover na tela quando eu movimento? Ah, ok. Então aqui onde está movimentando, obrigado. Onde está movimentando aqui o mouse, ó, tem um pequeno lampião. Ele pode, ao passar para o lampião, olhar para o lampião, por exemplo, e perguntar para a avó dele, que é essa senhora aqui, que está com o cantil na mão, para aguar as plantas lá em cima. Ele pode olhar e perguntar: vovó, de onde veio isso? Para que serve isso? Vovó, me conte sobre isso. É uma maneira de ir às transversalidades, é uma delas. Outra forma de ir às transversalidades, ele pode perguntar se ele pode colocar isso em outro lugar, se ele pode retirar dali para fazer um desenho para o colégio. São maneiras de acesso às transversalidades. Se você olhar ao redor, você começará a ver bilhões de transversalidades por todos os lados. Aqui acima, que mal aparece os grampos do varal. Aqui embaixo, a bomba que puxa água para eles com a manivela. aqui no quarto, quando ele vai buscar algo no baú, o irmão dele está ao chão estudando. Observem, é uma cena tão singela, no entanto, só que neste quadrante onde está a janela, você vê um enfeite junto à janela. Olha um bordado aqui no tecido, logo junto a ele, ao menino. O relógio que Henri Bergson disse que precisamos ultrapassar se queremos ir para novos elementos. Tudo isso diante dele. Pequenas transversalidades. Como ele pode acessar isso? De muitas formas, infinitas maneiras. Simplesmente olhando, simplesmente falando, simplesmente pensando, ou várias coisas juntas. Claro que isso sempre é feito respeitando nossos padrões de época, base categorial, estrutura de pensamento, interseções de GPs, não é? Há vários elementos aqui. Mas à medida que vamos compreendendo que são seres que têm dignidade e que merecem o respeito, são dignos do respeito, meritórios, tanto quanto nós somos, várias dessas relações começam a se encaminhar de uma forma muito mais profunda, interessante. Vejam essa cena. Lá em cima, onde o mouse se dirige, acima do menino, tem uma gaiola com um passarinho que fica cantando todo o tempo durante o filme. Aqui, olhem quantas flores nós temos aqui, com vasos floridos. A vovó lá em cima com um vasinho de água na mão para aguar as plantas. Aqui embaixo o bebê na sua rede dormindo, a bomba d'água aqui embaixo. Por que eu marquei duas vezes a bomba d'água? Foi distração? Já tinha marcado uma, não é? Não é distração, não. A bomba d'água vista aqui de cima onde está o menino, onde está o mouse, e a bomba d'água aqui de baixo onde ele estava, podem ser completamente criaturas diferentes. Lá de cima, onde ele está agora, ela pode ser transversal. Aqui embaixo, onde ele estava antes, ela pode ser um ser indexado, nada de transversalidade. Ou seja, é tão rico, tão fluido, tão dinâmico e movimentado esse elemento, que os recursos em torno da utilização se tornam praticamente infinitos nesses elementos. Agora entram as numerações. Bem, aqui nessas numerações, a primeira parte, número 1, 2 e 3. Ali estava marcado porque, às vezes, ao acessar uma transversalidade 1, as transversalidades podem ter princípios próprios de vizinhança, que conduzem a 2 e a 3, de maneira que você não tem que ficar daquele modo mecânico como o menino estava fazendo, batendo de porta em porta. Às vezes, uma única transversalidade possibilita as outras portas. Já nessa parte aqui, essa aqui já é uma parte bem mais complexa, ok? Que é já a maior parte do estudo que nós faremos amanhã. Vocês veem aquela senhora, quando ele vai para a aldeia, ao lado da aldeia onde ele mora, ele encontra essa senhora que o ajuda, né? Ele não consegue jogar o pano para cima, uma roupa que caiu, e ela o ajuda. Então ali nós temos o número 1, essa senhora à direita, temos um vaso de flores ali embaixo, número 2, e aqui um amplo arco, um amplo círculo, abrangendo a janela, a pequena varandinha que eles têm, um pouco do varal, etc. Observaram que há várias interseções entre essas transversalidades? Isso é muito, muito interessante. Quando nós temos interseções entre transversalidades, nós temos elementos muito ricos, entre outras coisas porque, às vezes, esse número 3 não está no mesmo tempo do número 1. O homem moderno e o homem contemporâneo habituou-se, quando olha uma imagem como essa que vocês estão vendo, ele habituou-se a colocar isso no mesmo tempo, no mesmo espaço, com os mesmos elementos ambientais e categoriais. É natural, nós construímos o mundo assim. No entanto, com exercício e estudo cada vez maior em torno de elementos como verticalidades altas ou transversalidades, o que começa a ocorrer? Nós vamos aos poucos começar a conversar concomitantemente. Por exemplo, o número um, aquela senhora que está ali realmente ali. O número dois, aquela plantinha ali, que às vezes não está ali, só está na nossa lembrança. Ela já não existe há muito tempo, como existe essa senhora. Está na lembrança. E o número três, o que a pessoa gostaria de fazer nessa casa? Uma pequena reforma e colocar ali uma janela com uma roupinha pendurada. Ou seja, a pessoa estaria, na verdade, vendo essa mesma cena que nós estamos vendo, acessando. Só que com a fluência e a riqueza em transversalidades, ela veria três temporalidades diferentes. Essa mulher, número um, presente. Esse número dois, passado, a planta não existe mais. E o número três, um futuro possível. Dentro disso, a pessoa cria a construção que faz com que ela possa vislumbrar esse quadro aqui que nós estamos vendo. O número de possibilidades, o número de arranjos instrumentais que algo assim acarreta numa sociedade como a nossa, em termos de relacionamento, família, trabalho, transcendência, é muito grande. É muito grande. Faz com que o homem possa acessar vários termos de temporalidade, vários tempos de espacialidade e outras coisas via transversalidades. Lembrando sempre que isso é feito com prudência, com cuidado, com grande respeito à base categorial, à historicidade, às interseções de EPs, somos responsáveis. E isso é uma aprendizagem que se faz com responsabilidade, não é? Mas que mostra que o universo, o mundo, possui muito mais riquezas do que o que nós vemos o menino ter que fazer, né, cansativamente, um processo de ir, correr, correr e entrar em angústias terríveis. É muito provável que o homem, no futuro próximo, um grande número de pessoas possa fazer isso que nós estamos conversando aqui, de maneira afetuosa, fraterna, responsável, né? E sempre dentro dos princípios de alteridade, que é para isso que estudamos esses elementos com tanta diligência. Essa é aquela cena na qual o cineasta nos mostra que o que o menino estava fazendo com relação ao mundo é como eles agiram aí com relação a ele, num contraste muito interessante que o cineasta coloca nesta cena. Ali um é o avô dele, que vocês viram como se coloca. Aqui praticamente ele é transversal para essas pessoas e as pessoas são transversais para eles. A interseção é remota, é improvável e ocasional, né? Como vocês viram na obra. Mas agora, o que é isso que acontece? O que aconteceu? Mudou? Nós temos agora o número um, número dois em interseção. Nós temos interseções entre as transversalidades. Isso é possível a partir da convivência de pessoas. E como produto desta convivência, transversalidades que surgiriam de maneiras isoladas, como fruto da interseção entre pessoas, elas, as transversalidades, podem estabelecer conectivos? Podem. Eventualmente, podem, não é? E às vezes só exercitarão desta maneira pela interseção que antes houve. Ou seja, pelos laços de vinculação que esse menino, que é neto daquele senhor à esquerda, que eles têm, pelo contexto do que está se passando, as transversalidades que surgem de várias ordens podem levar a fatores inéditos. Já há uma farta documentação historiográfica sobre isso, e isso nós temos desde acidentes lamentáveis, situações como essas, até situações realmente encantadoras, transcendentes e realmente angelicais, de coisas muito bonitas que também decorrem daí. Quanto mais aprendermos a, de maneira respeitosa, entender, a trabalhar esses conceitos complexos, provavelmente mais poderemos interagir com eles, ensinar que outros também o façam, né? Nesse quadro final, nós temos tudo que até então era considerávamos de uma base categorial, dentro de um contexto historiográfico, tudo girando como uma transversalidade. Isso é possível? É possível, sim. Como nós veremos amanhã no trabalho, por vezes nós mesmos somos transversais para nós mesmos. Algumas pessoas, quando vão lembrar delas mesmas, elas lembram por fragmentos, por caracteres fora do tempo, às vezes uma passagem que elas nem compreendem muito bem. São princípios humanos, características humanas, não é bom nem mal, certo nem errado, um modo de existir e ser. Então, muitas vezes, uma cena como esta, que estava fortemente indexada a uma base categorial, quando o menino, por exemplo, em casa, depois lembra disso, ele lembra como uma transversalidade, não mais como um elemento integrado historiográfico da forma usual. Pronto, chegamos ao final do nosso... Assim, só um pouquinho, ainda não chegamos ao final, temos ainda uma parte aqui, só um pouquinho, por favor. Temos, na verdade, duas pequenas partes, tá bem? Vamos ver a primeira delas, que é esta aqui, ó. Em Diltai, quando o Julián Marías diz que através deste filósofo, o elemento historiográfico não deixará mais a filosofia, tal qual a conhecemos. E que ele fala assim, todos os homens, escrevi em outro lugar, a propósito de Diltai, vivem na história, mas muitos não o sabem. Outros sabem que o seu tempo será histórico, mas não o vivem como tal. Diltai trouxe-nos o historicismo, que é uma doutrina, mas também é um modo de ser. A consciência histórica, tratando de tirar ao termo consciência somatriz, intelectualista e doutrinal. Hoje, plenamente submersos neste historicismo, é-nos difícil percebermos a novidade desta descoberta. De fato, grande parte de nós vive sim isso. Vemos nos nossos consultórios, quando uma pessoa coloca um problema, uma questão, os elementos historiográficos surgem. E é com isso que agora os elementos de transversalidade precisam interagir e conversar. Então, da maneira que puderem, dentro dos princípios que conseguirmos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar aqui o gravador para podermos conversar entre nós. 20 minutos de conversação sobre o que vimos hoje aqui, está bem?